E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nessa terça-feira para falarmos dos preços do feijão. Como já vimos outras vezes acontecer aqui no Brasil, os supermercados começam a sentir a falta do produto, principalmente do feijão carioca, e já começam a trazer aqueles avisos para o consumidor sobre a falta de feijão. Para a gente entender que momento é esse, essa disparada dos preços e o que vai acontecer a partir de agora, como o produtor deve se comportar, a gente trouxe para conversar com a gente, claro, Marcelo Eduardo Liders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que nesta terça-feira fala conosco direto de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer sempre ter você conosco, hoje direto de Dubai.
Sim, um prazer falar com você também, com os produtores aí do Brasil.
Marcelo, para começar, eu queria trazer essas duas imagens que a gente recebeu dessas situações de falta de feijão. Eu vou pedir para o nosso editor colocar essas imagens na tela. Uma delas é do Pão de Açúcar, que diz: senhores clientes, informamos que devido às fortes chuvas, a safra do produto feijão carioca sofreu com impactos climáticos. Por este motivo, estamos com falta no estoque deste produto. Contamos com a sua compreensão. O próximo é um outro supermercado, que aqui a gente não consegue identificar, dizendo o seguinte: os produtores plantaram menos porque os preços estavam muito baixos. A safra foi menor, faltou chuva e reduziu um pouco mais a oferta. Atualmente existe pouco feijão nas mãos dos produtores e os preços subiram loucamente. Evite comprar, se não for possível, compre somente o necessário. Os preços devem ficar altos até a próxima safra. Marcelo, como é que a gente pode entender esses recados? Como é que a gente pode entender esse momento do mercado do feijão carioca?
Muito bem, vamos lá. Eu diria para você que o aviso mais correto foi o segundo aviso. As razões por que o preço está subindo, né? Nós sabemos que durante 2 anos os produtores tiveram enormes dificuldades, produziram sem margens, alguns perderam. Então foi um desestímulo muito grande para o produtor de feijão esses últimos 2 anos. Aí, claro, diminui a área plantada, isso já vem acontecendo ao longo dos anos, uma diminuição da primeira safra, da área plantada da primeira safra, porque existe a janela da soja na região sul, tem que ser aproveitada. Aí você tem o desestímulo, você tem essa troca que vem sendo feita, e você daí tem uma estiagem, até aí tudo bem. O produtor, o consumidor substituir, é que a gente precisa tomar cuidado e passar essa informação corretamente para esse consumidor, e para isso nós precisamos passar essa informação corretamente para o supermercado, que é qual? O consumidor não vai deixar de consumir feijão. Ele vai pagar 8, 9, 10, 11, 12 reais o quilo e sabe lá até quanto pode chegar, porque faz parte do nosso hábito. Agora, como é que o consumidor pode se proteger ou pode diminuir o impacto, né, no bolso dele, consumindo outros feijões, né? Ah, tá faltando feijão carioca, ficou muito caro feijão carioca. Gente, a gente tem feijão preto. Ah, mas eu não consumo sempre o feijão preto, prefiro os feijões mais claros. Tem o feijão calpi, né? O Mato Grosso produz, então tem aí disponibilidade. Outros feijões que provavelmente vão ficar abaixo do preço do feijão carioca nesse momento, talvez sejam os outros feijões coloridos, né? Até um feijão branco, muitas vezes importado da Argentina, pode ficar mais barato. Então não é o caso do consumidor deixar de consumir o feijão. Mas o alerta está aí, né? De uma certa forma, quando você lança esse alerta, quando você coloca em discussão isso, você acaba despertando nas pessoas o interesse de comprar. Ninguém vai deixar de comprar porque tem uma placa dizendo que quebrou a safra do feijão esse ano. Né? É uma ilusão. O que acontece? Talvez até seja um marketing desse supermercado. O consumidor vai lá, em vez de pegar um pacote, pega dois. Né? Então, acaba sendo mais ou menos por aí. Assim é o ser humano. Né?
Exatamente. Pode ter um efeito contrário, inclusive, né, Marcelo?
Exatamente.
Agora, Marcelo, o produtor que tem feijão carioca, ele está conseguindo comercializar, ele está conseguindo garantir esses preços?
Olha, o que a gente tem visto é uma postura dos produtores, na grande maioria, bastante correta. O que eles estão fazendo? Subiu, foram vendendo, subiu de novo, foram vendendo. Normalmente, existem produtores que vinham carregando um estoque durante algum tempo, não estão deixando de comercializar, vem fazendo um preço médio. Então, venderam lá atrás, né? Lá atrás não tanto, né? Há 60 dias atrás. Venderam feijão a 140, 150, 180, 250, e hoje um feijão comercial desse é negociado de 50, 350 reais, fizeram corretamente. O que, que é isso? Isso para o outro colegão feijão taranguim, que pode ter um preço entre 380, dependendo da região que ele está, talvez um pouquinho mais, até 400, pegou alguns dias atrás, e aí ele vai deixar todo esse feijão no armazém esperando porque vai subir. Oi.
Desculpe, é que a gente teve um probleminha com a sua... Oi, Marcelo, você me ouve?
Sim.
Tá, é que a gente teve um probleminha com o seu áudio. Primeiro ele ficou lento, depois ele se acelerou. Mas você dizia que os preços começaram ali a subir, subir, subir. Bateram 350, foram testando valores mais altos até chegar em 400 reais em determinados momentos. E o produtor foi, aos poucos, aproveitando essas altas e também vendendo nos principais momentos, não é isso?
Exatamente, vem fazendo um preço médio, né? O produtor tem aprendido, ele não vai ficar esperando com feijão de 400 reais. Ah, porque vou guardar toda a minha colheita, que eventualmente alguém colheu agora ou está colhendo, e vai esperar porque a janela de oportunidade é grande. Com certeza, se isso acontecer, vai ser com uma parte pequena da produção dele. E ele está certo. Lucro não quebra ninguém.
Agora, Marcelo, além de tudo, o feijão é um produto que ele não permite uma armazenagem muito longa, né, por muito tempo.
Exato. O que vem mudando, inclusive nós temos procurado sensibilizar agora o Ministério da Agricultura, né, a Secretaria de Política Agrícola do novo Ministério, é de que existem variedades de feijão carioca que podem eventualmente fazer parte da estratégia do governo, do Ministério da Agricultura, de dar um suporte para produtores quando o preço está muito baixo, que são os feijões cariocas que escurecem lentamente. Então, tem algumas cultivares que escurecem lentamente. E isso é uma... Primeiro, os produtores têm utilizado esse feijão, alguns mais capitalizados e aguardam com esse feijão. E provavelmente a gente em algum momento vai ver alguma política voltada para a produção desse alimento básico, estratégico para o Brasil, privilegiando também essas novas variedades. Então, as alternativas estão aí. O momento crítico existe, não há o que se fazer, olhando do ponto de vista de todos nós consumidores de feijão, a não ser diversificar. Vamos diversificar, vamos consumir rajado, vermelho, vamos consumir um caupi, vamos fazer uma receita.
A gente está com um probleminha, com a comunicação com o Marcelo, porque o Marcelo, como eu disse, está de Dubai, está falando conosco do hotel lá onde ele está em Dubai. E já a gente consegue retomar a nossa comunicação com ele. Marcelo, você já me ouve? Não, o Marcelo ainda... A gente está restabelecendo a nossa conexão com o Marcelo Leaders. As informações até esse momento são, realmente, por conta dos problemas climáticos e de uma redução da área plantada em função dos baixos preços dos últimos 2, 3 anos, quando se trata de feijão carioca, fez com que nesse momento, como já vimos outras vezes acontecer no Brasil, a gente tem uma oferta menor nesse momento desse produto especificamente. Alguns supermercados alertam para isso, explicam os motivos para essa falta, para essa oferta bem mais restrita, mais reduzida de feijão carioca nesse momento, que, como acabou de dizer o Marcelo, é um produto estratégico para a alimentação do brasileiro, é aí um dos principais itens da cesta básica, portanto, e por isso que a sua falta e os seus preços elevados acabam sendo... notícia em toda a situação, porque encarecem a cesta básica, mexem com a economia e tudo mais, a gente vê, então, essa situação ser tratada com mais peso nesse momento. Então, já de volta conosco, Marcelo Leaders. Marcelo, você falava sobre a questão, a necessidade, eu fiz um resumo rápido aqui da nossa conversa enquanto a gente restabelecia a nossa conversa, e você... Você falava sobre a necessidade da população também começar a variar o seu consumo de feijão, né?
Sim, para isso, o que nós precisamos fazer? Produzir. Porque se você tem um feijão vermelho, que é sempre mais caro que o carioca, como o ano passado, ou um feijão rajado, claro que o consumidor vai privilegiar o carioca. Daí acontece isso que a gente está vendo agora. Sim. Tem um problema de abastecimento agora, como teve um problema nos últimos 2 anos com o produtor. Então, essa estratégia, ela é um consenso até agora de todas as pessoas que estão envolvidas no setor, de que tanto o consumidor vai ter proveito se houver diversificação, quanto o produtor. Né? Nós precisamos buscar aí alguma coisa que equilibre um pouco essas relações aí, desse alimento tão precioso.
E aquilo, né, Marcelo, você falou sobre essas relações com o novo governo para tentar mostrar aí a necessidade de se olhar para o, né, pro feijão com uma outra visão, de um outro ângulo. O Fernando Borges de Oliveira, que é de Rio Verde, Goiás, te faz uma pergunta. O problema do feijão mostra claramente a falta de política agrícola por meio da administração federal. O Marcelo, como presidente do IBRAF, vê neste novo governo algum plano concreto para incentivos em manter a produção dos produtos básicos de consumo? Como é que você está sentindo esses primeiros meses do novo governo, Marcelo?
Veja, aconteceram alguns incêndios meio grandes, mesmo na mudança do Ministério da Agricultura. A gente viu aí a ministra envolvida com os temas. Quando a gente esteve com ela semana passada, ela tinha passado aquela noite sem dormir, para você ter uma ideia. Então, é claro, eles estão tomando pé da situação.
Sim.
Na semana passada, quando nós estivemos lá, ouviram atentamente, o secretário de Política Agrícola estava junto, ouviram atentamente algumas sugestões do setor, né? Não é só uma sugestão do IBRAF, mas de todo o setor, que nós reunimos e entregamos essas sugestões, e muito provavelmente nós vamos ter aí pela frente uma política que privilegie esses produtos básicos. Né?
Certo.
A gente pode esperar que isso aconteça, até porque o próprio governo tem programas que dependem de alimentos básicos para alimentar e atender parte da população, muitas vezes, quando tem necessidade.
Marcelo, e isso é uma situação que, antes também de você voltar conosco, eu estava comentando aqui, quando você tem um momento como esse de um produto como o feijão carioca, o impacto em todas as áreas ele é muito grande. Na comunicação, as notícias que são repassadas, a economia, a formação do preço da cesta básica, quer dizer, não dá para desviar o olhar de um produto como esse, né?
Exato. É nesse momento que a gente tem que aproveitar e discutir, colocar em discussão essa situação terrível, porque hoje está doendo no consumidor.
Sim.
Mas durante 2 anos doeu do outro lado, né? Doeu no produtor. Então, é claro que o produtor se ressente nesse momento porque... Poxa, quando eu tinha problema, ninguém se importou, certo?
Sim.
Agora que o problema está com o consumidor, todo mundo se importa. Então,
certo.
Claro, eles têm razão, tá? Mas é nesse momento que se discute, é com a dor que a gente acaba evoluindo, enfrentando a necessidade de evolução da cadeia produtiva. E a nossa cadeia produtiva tem evoluído.
E a gente vê, Marcelo, que esse novo governo... principalmente vindo da pasta da economia, do Ministério da Economia, o Paulo Guedes vai trabalhar para que mudanças aconteçam, inclusive na agricultura, nos subsídios que são oferecidos, no crédito, no volume de crédito, na maneira como o crédito vai ser ofertado. Quer dizer, então, além de tudo, as cadeias produtivas vão ter que se adaptar a isso, vão ter que olhar para isso também, né?
Vão ter que olhar para isso e, com certeza, as mudanças vão acontecer, nós vamos ter desafios, nós vamos precisar posicionar a área da agricultura, as cadeias produtivas, a nossa área dos pulses, enfim, é preciso muito diálogo, ter paciência para muito diálogo, argumentação, porque quando você trata de alimento, é algo muito sensível. Nós vemos o que acontece quando alguns países descuidam disso, seja por um motivo que for. Você tem migração de pessoas, você tem aumento de problema de saúde, enfim. Isso é vital. Você tem necessidade de cuidar e dar atenção a isso. Eu espero que o governo seja sensível também nesse ponto. Eu acho que o diálogo vai fazer com que nós tenhamos uma evolução interessante.
Marcelo, enquanto a gente não vê essas mudanças sendo efetivadas, a gente tem que continuar batendo na questão da variedade, da diversificação na hora do produtor cultivar. Quais variedades serão importantes, quais variedades serão estratégicas e até mesmo atrativas para os produtores de feijão nesse momento?
Olha, o que nós estamos vendo aqui é que, diferente dos últimos 2 anos, nós vamos ter oportunidades de exportação em maior volume. Veja, o mundo vai estar buscando mais os feijões calpis do Brasil, o feijão fradinho do Brasil, ou o tumucumaque, o guariba, o nova era, o imponente. Isso a gente já viu claramente aqui. O que que a gente precisa tomar cuidado agora? Nós temos que tomar cuidado de que o produtor possa aproveitar esse momento. Né? Se houver redução grande de área plantada desses feijões, por exemplo, no Mato Grosso, Goiás, Minas, Tocantins, alguma coisa, principalmente esses estados, Bahia, tá? Se houver redução, os produtores não vão aproveitar esse momento. Então, a gente lança um alerta, aproveitem. Ainda que nós tenhamos batido um recorde no ano passado de 172 mil toneladas, exportamos para mais de 70 países, era um momento ruim o ano passado e o ano retrasado. Então, vale a pena o produtor olhar com carinho, agora para essas alternativas. Por outro lado, o que que pode acontecer com o feijão carioca, que hoje está aí entre R$ 350 e R$ 400? Vai superestimular a produção. Então, vale a pena prestar atenção também nas alternativas que existem. Vamos plantar um pouco de feijão rajado, um pouco de feijão cranberry, vamos plantar um pouco de feijão vermelho. Vamos buscar outras alternativas aí, porque esses produtos, se sobrarem, vão encontrar mercado no mundo.
O que que você está vendo aí em Dubai, Marcelo? O que que você está sentindo dos nossos potenciais importadores? O que que eles pedem? Quais são as demandas principais nesse momento dos nossos importadores?
Principalmente, a gente tem exposto muito a questão da sustentabilidade, né? Há uma preocupação de vários países com respeito à sustentabilidade. E graças ao bom trabalho que o produtor tem feito, nós podemos dizer que sim, nós temos sustentabilidade, né? Nós não estamos desmatando para produzir feijão, nós não temos maiores problemas hoje. O produtor tem aprendido bastante a lidar, por exemplo, com os produtos que são recomendados para essas culturas. Então, ele não vai usar um defensivo que não é recomendado para essa cultura, ele não vai usar um dessecante que não é recomendado para essa cultura. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Cuidado de continuar fazendo o bom trabalho que tem sido feito. Com respeito a volumes, claro, vai depender de todo um mecanismo que existe no mundo, com lentilha, com ervilha, com feijão guandu, que é importante no mundo, o volume dele, com grão de bico também. Então, é uma equação que vai sendo trabalhada. Mas a perspectiva que tem é boa. A alternativa de plantar outros feijões, visando não só o mercado brasileiro, mas também atender outros mercados, é boa. É um bom momento para o Brasil esse ano.
Maravilha. Marcelo, para a gente finalizar, nesse cenário, né, onde as mudanças ainda, repito, ainda precisam ser feitas, qual é a principal orientação para o produtor nesse momento? Realmente fazendo ou dando continuidade a essa postura que ele já adotou de vendendo parceladamente?
Vendendo parceladamente, que ele já vem fazendo isso. Não deixe para vender todo o seu feijão na hora que tiver o pico, não vai conseguir. A experiência mostra que lá na frente, quando alcançar o pico, não estou dizendo que alcançou já, a queda normalmente é rápida, causa prejuízos. Sim. Então, não é hora de tentar acertar com todo, né? Você não está no cassino e vai jogar todas as fichas, todo o teu investimento que você fez ao longo do ano está agora num cassino. E, por outro lado, essa diversificação. É por aí que a gente vai continuar encontrando o equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né?
Exato.
Acredito que seja por aí. Mas o bom senso, a gente está vendo que vem ganhando bastante espaço. Os pulses, né? Principalmente grão de bico e a diversidade de feijões, vem sendo cada vez mais testadas e vem sendo cada vez mais objeto de atenção dos produtores, bem como dos agrônomos que têm se dedicado, da pesquisa que têm se dedicado. Sim. É um esforço muito grande que o país está fazendo e está reescrevendo a história do feijão no Brasil.
Maravilha. Marcelo Leaders, qualquer novidade, meu amigo, de Dubai, nos chame e a gente volta a entrar ao vivo com você. Bom trabalho por aí e você sabe, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez.
Foi um prazer, desculpa aí a voz, que o resfriado pegou, mas é um prazer.
Prazer. Então,
um abraço para todos vocês aí, bom trabalho.
Um abraço, Marcelo, até mais. Marcelo Líders conosco, portanto, direto de Dubai, como dissemos. Um momento realmente bastante delicado para os preços do feijão. São valores para o carioca entre R$ 350 e R$ 400 por saca. Perdão, a gente sabe que essas não são indicativos comuns para os preços nesse momento, mas como bem disse o Marcelo, são referências para este momento. Mas o principal alerta para o produtor que está passando por isso, que ainda tem feijão carioca para comercializar, venda parceladamente, aproveite as boas oportunidades, garanta bem a sua renda, mas o principal alerta e a principal orientação é de diversificação. Trabalhar com outras variedades, estudar outras variedades, porque não só o consumo interno precisa começar a ser diversificado, como os nossos importadores também estão procurando outros tipos de feijão, além de outros produtos como ervilhas, lentilhas, grão de bico. Então, todos esses produtos vão ter grandes oportunidades nos nossos mercados externos e o produtor de feijão vai poder pegar esse bonde caso trabalhe na diversificação. Então, esse é o principal ponto-chave, né? Esse é o ponto-chave para o mercado do feijão, para a cultura e para a cadeia do feijão nesse momento. Sobre mudanças nas políticas públicas para o feijão. De fato, Marcelo e o setor, o IBRAF, já se reuniu com a ministra Tereza Cristina aí nesses últimos dias para tentar começar a desenhar aí alguns outros caminhos para o feijão, principalmente para as variedades de feijão carioca que escurecem mais lentamente, ou seja, aqueles que têm condições de ficar armazenados por um pouco mais de tempo, né? E garantir ainda assim a sua qualidade, bons preços, justamente por conta da cor. Então, muita atenção, porque mudanças vêm e estão sendo propostas para a cadeia produtiva do feijão, e é claro que a gente vai dar essas informações aqui em primeira mão no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui, mas a nossa com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!